começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com Central Manhã, pela sua emissora de rádio, pela sua televisão e pelo canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a síndrome gripais crescem, lotam hospitais e casos graves acendem alerta no estado do Maranhão.
A GED intensifica as ações de biosseguridade contra a gripe aviária.
E bancários realizam protesto contra fechamento de agências no estado.
O Maranhão sedia diálogo sobre a estratégia Brasil 2050.
E olha, está sobrando conhecimento e faltando sabedoria.
Vamos trazer o comentário lá sobre o assunto com o nosso comentarista Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília.
E Fernando Sarney é reeleito para mais uma vice-presidência lá na Assembleia, aliás, na Confederação Brasileira de Futebol. Será mais uma década, podemos dizer assim, é vice-presidente da entidade.
E o Lancelotti vai convocar quem? Será que tem alguém do Maranhão?
Essa é a pergunta.
Está entrando no ar o programa Central Manhã.
Desta segunda-feira, iniciando já a semana, hoje dia 26 de maio do ano de 2025. Mais uma vez, eu quero convidar a todos vocês para estar junto conosco nessa uma hora aí das principais notícias que movimentam o Maranhão, o Brasil e o mundo.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você que nos acompanha todos os dias aqui pela sua televisão, aqui pelo canal Central de Notícias Brasil e aqui pela sua emissora de rádio, principalmente o pessoal das rádios, que é muita gente, né, já operam muitas emissoras de rádio, né, e a gente aproveita para mandar um abraço a todos vocês que estão ouvindo nesse momento a sua emissora preferida. Para acompanhar o programa Central Manhã, sempre nesse horário. Um recado para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, febre, muita gripe toda hora, né, Jalber Pereira? Não perca tempo, procure agora mesmo o Alai, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, são duas cápsulas, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora o seu sono. Já, Pedro, quando a gente dorme bem, aí a gente acorda aqui, ó.
Totalmente renovado, cheiroso, baterias recarregadas.
Sempre. Acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse. O Alag, além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória, velocidade do seu raciocínio. E aí você vai tendo aquela maior disposição para resolver as coisas, para trabalhar. E você progride mais, se desenvolve mais.
Ganha mais dinheiro,
deixa a sua família mais feliz, né? E aí as coisas vão melhorando na sua vida. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua residência e procure por Alag. Se não tiver Alag ainda na sua farmácia, diz, olha, vocês precisam ter esse suplemento aqui. Ou ligue para o telefone direto, fale logo com a Alifarma. A Alifarma tem os medicamentos, tem os suplementos para você. 98-986-3142 é o telefone da Alifarma, tá aí. Bota esse nome bem maior, assim, pra encher aquela barra tudinha até no final, James. Porque é a forma da bem cara daquele tamanho, mas é 8606-3142. Aí você liga e diz assim, olha, eu ouvi no programa Central Manhã e ele disse que se eu dissesse que tinha ouvido no programa Central Manhã, eu já tinha logo 20% de desconto. E você vai mandar direto para minha casa. Ó, Jabreira, entrega direto em casa. Precisa você sair para...
Precisa sair do sofá.
Ah, Humberto, eu tô aqui no interior, tô aqui em São Pedro dos Crentes. Alô, São Pedro dos Crentes, o nosso amigo Enesílio, lá da Rio Farinha FM. Quem tá ouvindo aí a Rio Farinha? Eu tô aqui em São Pedro dos Crentes, como é que eu vou comprar esse remédio bem aí que vocês estão falando em São Luís, desse remédio? É só você ligar 8606-3142. Aí você disse que ouviu no programa Central Manhã, ganha os 20% de desconto e a Alifarm vai mandar para entregar na sua casa, diretamente na sua casa. Alag, um produto natural com a garantia Alifarm, saúde para toda a família. Jalber Pereira, vamos começar, que nós vamos começar hoje é falando de saúde mesmo, né?
Exatamente.
O síndromes gripais. Popularmente conhecido como...
É gripe, né?
Gripe. Lá no interior a gente chamava de outro nome. Não vou falar não, porque vocês estão tomando café da manhã, estão lanchando.
Pois é, mas é uma situação que o Maranhão, por exemplo, tem registrado uma escalada gigantesca desses casos aí de gripe. E estão lotando os hospitais e preocupando famílias e autoridades devido à agressividade com que alguns vírus têm atingido os idosos e também crianças. Em todo o estado, para você ter uma ideia, ao menos 8 municípios já adotam medidas para impedir a disseminação dos vírus. Desses 8 municípios, a influenza e a Covid-19, que podem, inclusive, evoluir para síndrome respiratórias agudas, já são graves, viu, Humberto? Para tentar conter, portanto, a situação, o governo do estado ampliou leitos nos principais hospitais da rede estadual e também afirma ter reforçado o efetivo de médicos, principalmente nas UPAs aí e demais unidades de triagem. Enfim, o negócio está bastante complicado. Primeiro, foram 3 municípios que decretaram estado de emergência, trouxemos essa informação aqui, Lago da Pedra, Esperantinópolis e Porção de Pedras foram os primeiros 3 municípios a apresentarem esses graves problemas e agora já são 8 cidades em todo o Maranhão que esse vírus tem se alastrado. Então é importante que realmente o sinal de alerta esteja ligado no estado do Maranhão e no segmento da saúde e as autoridades tomarem ações mais efetivas
para poder conter. O assunto é sério, já, porque se essa gripe pega o cidadão de já em estado de fraqueza, com fraco, é perigo até levar, porque conheci já algumas pessoas que foram acometidas dessa gripe e ela é muito forte. E quando vem acompanhado de outros problemas que às vezes a pessoa já tem, aí a coisa é muito grave. Então, o melhor mesmo é a gente se prevenir. Vá correndo aos postos de saúde. Nós anunciamos aqui na sexta-feira que os postos de saúde de todo o estado do Maranhão estão prontos para atender para vacinar contra a gripe. É melhor não pegar, não correr o risco de pegar essa gripe.
E um detalhe, Humberto, o vírus da gripe, ele é um vírus que ele vive praticamente o tempo todo no corpo do cidadão. Aí o que acontece? Ele fica esperando uma fragilidade. Por exemplo, a baixa imunidade, é como você falou agora há pouco aí do suplemento. Aí você não está ingerindo aquela suplementação que o corpo necessita. Aí o que acontece? Ele aproveita uma fragilidade do corpo para poder atacar. Mas talvez seja um dos problemas mais difíceis de ser combatido. Primeiro que o vírus, ele pega no ar. É mais difícil você controlar ainda.
É verdade.
Se você não tiver uma alimentação adequada, você não tiver fazendo um repouso devido. Agora, como você disse, é mais complicado ainda para pessoas da terceira idade, principalmente quem está com ou quem estão já com a idade avançada. Tem, por exemplo, parente no interior, acima de 85 anos, que estão encontrando muitas dificuldades. Tem gente com mais de um mês aí tentando
reagir contra essa gripe.
Exatamente, né? É muito forte.
Olha, e a Agência de Defesa Agropecuária aqui do estado do Maranhão está intensificando ações contra a gripe aviária. Vamos conferir nessa matéria.
O Maranhão não corre risco de contaminação das granjas comerciais no estado com a gripe aviária. Isso porque existe um cuidado atencioso à biossegurança dos locais. O controle nas granjas começa logo na entrada dos veículos e se estende até os aviários, com telas de proteção e regras seguidas de forma criteriosa.
A gente tem aqui numa granja como essa, desde o início, desde a chegada, você tem barreiras sanitárias, como arcos de desinfecção, pé dilúvio. Nós vamos até os galpões e nós olhamos esses galpões, que são todos telados, que é controlado a entrada e saída de pessoas. A gente tem que certificar a origem da ração que vai ser fornecida, a qualidade da água também que é fornecida.
Um cuidado em todas as estruturas e nos processos dos aviários do Maranhão. Ações fundamentais para evitar que a gripe aviária provoque perdas na produção do Maranhão.
Todo o nosso produto ele é rastreado, desde a compra dos ovos, que esses ovos vão virar os pintinhos no nosso incubatório, um incubatório registrado também no Ministério da Agricultura. De lá ele é rastreado até as granjas, né, com acompanhamento diário de idade, de mortalidade, de peso. Nós temos o risco zero hoje nessa propriedade, em todas as outras propriedades que têm o controle da agência de defesa, né, são granjas que são visitadas há 3 a 4 meses, né, então nós temos o risco zero de entrada de um pássaro ou de algum outro veículo na propriedade.
Isso, Jalber Pereira, e o frango está baixando de preço.
Gostei, né, dessa imagem, viu, Beto? Que maravilha, né? A criação. E como eu falei, como a gente estava falando agora há pouco, em off, com essa questão da gripe aviária, o preço caiu, já está caindo de forma considerável no estado. E um detalhe, às vezes você tem algumas pessoas que ficam com medo, mas isso aqui não vai cometer também o ser humano? Não, gente, tudo já está determinado, tudo já está provado de que não passa por ser humano, você pode comer frango à vontade.
É, enquanto os outros não compram lá de fora, isso, né, a gente está tendo uma queda do preço aqui no mercado interno.
O frango foi igual o café. O café, por exemplo, o preço do café está alto. Não é que a indústria cafeeira ela diminuiu, não é que os produtos estão mais escassos no Brasil, é porque aumentou o número de exportação. O frango, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de frango. A mesma coisa aconteceu. Tinha 8 grandes potências, 8 grandes países que eram compradores direto do Brasil. Só que com esse vírus sendo detectado, a gripe no frango, então esses países eles deixaram de comprar. Então o que acontece? Aumentou a oferta, entendeu? Com a mesma demanda, aí o preço tende a cair. Mas você que está nos acompanhando, pode comer frango à vontade, que isso não passa por ser humano.
Vamos a um rápido intervalo e depois dos comerciais a gente traz outras informações que você vai gostar.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto, executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.
Vamos apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã na sua, até ali aqui da sua emissora de rádio. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Hoje eu tenho um bloquinho aqui de anotações bonitinho, mas depois eu vou falar mais sobre esse assunto. Eu queria antes, Jalber Pereira, só fazer um agradecimento especial aqui para o Sebrae, não é? Promoveu um café da tarde, um café com jornalistas, lá depois do café teve jantar, né? Foi um negócio muito bom. A iniciativa lá do nosso amigo
Celso Gonçalo,
que é hoje o superintendente, é o presidente do Sebrae, juntamente com o Albertino Leal. Olha aí a galera, todo mundo, Carlos Roger, conversando lá com os colegas, muita gente, né? E são os colegas jornalistas aqui. Olha o João Torres. João Torres é hoje o diretor de comunicação do SEBRAE Maranhão. Já é, pelo menos que eu participo, já é a minha segunda, a terceira vez que ele promove esses encontros aí com os jornalistas para agradecer, né, para agradecer a colaboração de todos na divulgação das notícias que interessam ao empreendedorismo no estado do Maranhão. As notícias vinculadas, aliás, divulgadas aí pelo SEBRAE Maranhão. Então foi um evento muito importante, nós tivemos a oportunidade ali de conversar com os nossos colegas, e às vezes a gente passa bastante tempo, né, sem se ver, sem se encontrar. Alguns colegas que ficam mais nos bastidores, pessoal de blog, pessoal de rádio, pessoal de televisão, cada um fica na sua redação, e é um momento importante aí. Olha aí o pessoal lá da... Tá, olha o Carlos Roger aí, só sendo cumprimentado, muito, muito cumprimentado, parecia um artista, assim, de novela lá.
Tem umas figuras aí que fazia tempo que a gente não via. Tô vendo ali o Carlos Davi, tô vendo ali também, quem mais?
Muita gente. Aí eu tava olhando aqui, nós esqueci que nós tínhamos. Agora temos retorno da frente. Olha, Jovem Pereira. E aí nós recebemos, cada um recebeu um mimo. Opa!
Olha aí,
tem que mostrar. Tá correto aí, tá aí, olha, ó. É um mimo, um presentinho do SEBRAE Maranhão para as pessoas que aceitaram o convite, que foram lá participar do Café com Jornalistas. Recebemos aqui, ó, dentro dessa caixa veio o... Aqui, para quem é fit, né, Jovem Pereira, gosta de fazer aquela caminhada, ir para a academia, levar água, ou então mesmo para você botar do lado da cama, né, uma aguinha geladinha para quando você acordar não sair... levando topada para ir para a geladeira, né? Você leva para... E aí você tem a noite toda uma aguinha gelada ali, pertinho de você, qualquer atividade física que você vai fazer. Muito obrigado, SEBRAE. Ainda veio caneta, deixei a caneta lá dentro, porque eu já estava usando lá para assinar os documentos, né, Jovem Pereira? Ó, bloquinho de anotação.
É muito bacana.
Né? Bloquinho de anotação. Para quando a gente for para as reportagens, não tá com aqueles papéis dobrados que fica caindo na hora da entrevista. Então, já acontece. Né? E você sabe isso aqui, Jovem Pereira?
Bateria...
É o Powerbank. Powerbank, que quer dizer um banco de energia. Né? Aí, meu celular descarregou, não tem desculpa. Você vai gravar a entrevista do mesmo jeito. Você leva isso aqui e ele carrega o seu celular pelo menos duas vezes.
Né? Maravilha.
Então, né? É um banco de energia. É
uma bateria portátil.
É uma bateria portátil. Mas está mais fácil do pessoal entender.
Eu entendo com bateria portátil.
É, bateria portátil. Pega muita carga aqui, aí você leva e aí o seu celular descarregou. Ligou aqui, pronto. Está... pronto para funcionar. Serve para diversos, não só para carregar celular, mas diversos equipamentos que hoje a gente precisa. Você pode ligar diretamente. Tem muita coisa. Mas o precisa da ligação do USB. Também funciona como USB para poder alimentar o USB. Quem mais aqui? Eu queria café lá com jornalistas. O Albertino Leal. Albertino Leal teve uma fala bem interessante. Diz, ó, estamos chegando muito forte no interior do Maranhão. Diz que já são 176 municípios, mas ele está querendo chegar nos 217 municípios do Maranhão até o final desse ano. Foram mais de 300 eventos realizados no ano passado. 166 salas do empreendedor. Aí tem projeto selo de referência, Transforma Agora, parceria com os municípios, encontro com o prefeito, encontro nacional da DAF, quem mais? Caravana delas, tem das mulheres, a Semana MEI, Mutirão Acredita, Polo de Faculdade, são alguns eventos que ainda vão acontecer durante esse ano. Por exemplo, o Mutirão Acredita vai ser no mês de junho. O Polo Faculdade vai ter a presença do Raí. Você conhece o Raí, jogador?
Sim, sim.
O Raí vai vir participar aqui.
Raí foi o garoto propaganda da
faculdade.
Da Caixa Econômica, se não me engano.
Ah, eu acho que foi isso mesmo, foi. Transformar Juntas Transformar Juntas, faz teu nome, tem um, faz teu nome, Jovem Pereira.
Vou fazer o meu lá.
Um programa, será que... faz teu nome. É, a feira de negócios em Estreito, que foi de 4 a 7, vai ser de 4 a 7 de agosto. Eles fizeram um trabalho muito interessante lá do Estreito, depois da ponte, né? Descobriram um bocado de problema que tinha por lá. E aí vão fazer uma feira de negócios. Sabores do Mará. Em Barreirinha vai ser no dia 15 de agosto.
Olha aí.
Né? Amazon Tech de 4 a 6 de setembro. O prêmio de jornalismo. Quem tiver aquelas matérias bem escritas sobre o empreendedorismo, registra lá, se inscreve.
Escrita, vai concorrer radiofônica, uma... televisiva, qualquer segmento.
Integra Chapada. Vai ser no mês de outubro, de 21 a 22 de outubro. Feira de Negócio de Caxias, né, que vai acontecer também. Mobiliza São Luís de 4 a 14 de setembro. Conecta. Eu errei o nome que eu escrevi. Encontro Estadual de Educação Empreendedora e etc. É muita coisa. O Prêmio Sebrae de 30 vai premiar muita gente, né? Inscrições de até o dia 15 de junho. Até o dia 15 do mês de junho você pode se inscrever a sua matéria. Aí vai ter lá o ouro, o prata, o bronze, cada um vai levar uma granazinha do Sebrae Maranhão.
Então, não tem
um evento importante. Tem
aço, algumas falas, né? O aço é mais barato, não tem o aço, não.
nós vamos começar com quem? O Albertino Leal, superintendente, fala bem.
A comunicação para o Sebrae é fundamental porque é uma forma que a gente tem de divulgar, mas de principalmente sensibilizar as pessoas para o empreendedorismo, para as coisas acontecerem no nosso estado. Então nós ficamos muito honrados de recebê-los aqui nesse café, né? E dizer que é uma coisa que é de casa mesmo, o café tem esse sentido de ser de casa, o café da tarde que nós maranhenses sempre tomamos.
E aproveitando a oportunidade, falando sobre as ações do Sebrae.
Sim, aí a gente aproveita para divulgar as ações, são centenas de ações que nós fazemos ao longo do ano e que se não tivermos a comunicação presente dos diversos níveis de comunicação, do rádio, da TV, a comunicação escrita, todas são muito importantes e a gente tem que penetrar no interior do estado e por isso que a gente tem a honra de tê-los aqui.
Nessa intenção aí de chegar mais no interior do estado, aí eu enfio logo as rádios. Pronto. As rádios comunitárias. Ficou para a gente bater um papo aí com o João Torres e a gente ver uma forma de parceria para que aqui as emissoras de rádio prestem o seu relevante papel e ver se também aparece algum patrocíniozinho, né? Alguma patrocíniozinho para as emissoras de rádio. Não custa nada, né? Vamos ouvir logo o João Torres?
É um encontro, mas também um momento de agradecer a todos os nossos colegas da comunicação que levam a prestação de serviço do Sebrae, né? Que levam as notícias informando dos cursos, das capacitações, dos eventos, fazendo com que os empresários busquem o Sebrae para melhor empreender. Mas também dando um alerta para aquelas pessoas que querem empreender e não sabem como, buscar o Sebrae para que possam ter o sonho de ter um empreendimento. Então nada mais é do que um agradecimento a todos os nossos colegas da imprensa, a tudo que vem realizando pelo Sebrae e, claro, aproximando ainda mais essa relação para que a gente possa aumentar essa comunicação e fazer com que o Maranhão todo, né, fique por dentro das ações do Sebrae.
Muito obrigado ao João aí pelo apoio, né, pela participação, está sempre interagindo aí com o pessoal do jornalismo, pessoal da comunicação como um todo, né? Tinha um cidadão sentado lá perto dele, comendo.
Quem, né, será esse cidadão?
Não sei quem era. Aí, agora vamos ouvir o presidente do Sebrae, Celso Gonçalves.
A imprensa é o básico. Não adianta a gente fazer e ficar só aqui. A imprensa funciona como educação, como saúde, como tudo. Então, nós primeiro agradecemos a presença de vocês aqui conosco. É assim, muito importante, já é uma rotina. Todo ano nós reunimos vocês aqui conosco para mostrar o que nós fizemos e o que nós vamos fazer. Então, nós agradecemos essa parceria que o Sebrae tem com a imprensa, que é importantíssima. Sem vocês, nós não chegamos lá no pequeno empresário.
Olha aí, mais um sertanejo com destaque aqui no, na região metropolitana, pro Maranhão, pro Brasil.
E de uma, né, família que não tem influência, viu, Beto?
Pois é, aí tem doutor Hilton Gonçalo, tem o Zé Gonçalo, que é o filho, que foi o presidente do do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Né? Então, muita gente importante.
Tem também o Ariston, né, que é deputado.
Ariston, que é deputado. Deputado Ariston também, nosso colega lá da região.
Uma família que não tem nenhuma influência.
É, tem gente que tem inveja do povo do Médio Sertão Maranhense, que o povo do Médio Sertão Maranhense, quando senta numa cadeira, faz algo diferente.
Aí, né, já é parente do Humberto Fernandes, do Carlos Brandão.
Ali tá, Colinas, Sucupira do Norte, Passos Bons, tudo ali pertinho.
Márcio Gerri, salvo engano, também daquela região.
É, também. Nós vamos chamar o repórter Carlos Rocha, que foi uma das figuras emblemáticas desse evento.
Discussou? Bom dia, Carlos Rocha, bom dia.
Discussou também? Figura emblemática, não. Ali nós estávamos cercados de grandes jornalistas. Eu fiquei honrado, não só pelo convite que nós recebemos de estar ali no Sebrae, mas também a gente ficou muito satisfeito em poder ter contato com grandes nomes, não é, Humberto, da comunicação maranhense. Jornalistas aí, como a gente dizia antigamente, da velha guarda, né? Com pois eles é. Que a gente aprende aí.
Mas cada um que me encontrava lá tinha uma história sobre Carlos Rocha. Carlos Rocha na televisão, Carlos Rocha no rádio, Carlos Rocha fazendo sucesso e agora Carlos Rocha na Central de Notícias.
Que bom. Isso aí é tudo fruto, primeiro, pela graça de Deus, né? Logicamente, e segundo, pela oportunidade que a gente tem e a liberdade que a Central de Notícias nos dá em fazer um jornalismo sério, com transparência, credibilidade e, acima de tudo, compromisso com a notícia, que é uma das maiores exigências da direção da Central de Notícias Brasil, e a gente se identifica muito com isso. Olha, além do Sebrae, eu fiz desde o começo do final de semana, veja só, desde o começo do final de semana, uma redundância. A gente tem uma atividade muito grande, a gente teve uma atividade muito grande no jornalismo. Começamos lá na FIEMA, com o encontro lá, reunindo o governo do estado, FIEMA, governo federal, Secretaria, Ministério de Planejamento. De lá fomos para esse café com a imprensa, lá pelo Sebrae. No sábado nós tivemos o casamento comunitário realizado pelo Poder Judiciário, pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, coordenado pela suplente de vereadora Fátima Araújo, com o apoio do governo do estado do Maranhão, lá pela Secretaria de Assuntos Municipalistas, o secretário Orleans Brandão, que não esteve presente, mas enviou o Marcos Brandão para representá-lo, juntamente com a Aldréia Brandão. Foram lá, foram recebidos pela Fátima Araújo. Aí você vê a quantidade de pessoas e seus familiares, né, os convidados, que casaram. Foram mais de uma centena, viu, Humberto, de casais que puderam realizar o sonho de casar sem custo nenhum. Você sabe que hoje, para casar, é necessário um gasto. Mesmo sem uma festa depois do casamento, só o mesmo casamento lá, assinatura no papel, tudo isso requer um gasto. Então, nesse casamento comunitário, a 11ª edição foi realizado ali no ginásio da Escola Divina Pastora, lá na região ali da Santos Dumont, da Avenida Santos Dumont, e a Fátima Araújo.
Né? É o Colégio Divina Pastora. Estava tentando aqui conhecer esse local.
Isso.
Lembrar esse local. É ali, uma estrutura quase belíssima ali.
É muito bom, muito arejado. Aí você. Esse aí é o neto da vereadora, da suplente de vereadora Fátima Araújo, que também casou. Ela casa todo mundo. Passou perto dela, ela puxa para o casamento. Mas durante esse evento, o evento recebeu a presença do Marcos Brandão, da Aldréia Brandão, que falaram sobre a importância da realização de um casamento comunitário como esse para as pessoas que não têm condições de pagar para oficializar sua união matrimonial. E falou sobre a importância também do empenho da Fátima Araújo, que mesmo não estando na Câmara de Vereadores, continua realizando o casamento comunitário. Como eu disse, essa aí é a 11ª edição do casamento comunitário realizado aí pela Fátima Araújo. Vamos ouvir.
E isso aqui não seria realizado. Então eu quero aqui parabenizar a vereadora Fátima, porque ela pode até por uma questão que às vezes até chateia a gente, porque o trabalho que ela tem merecia ser a primeiríssima votada, que eu acompanho, às vezes eu fico até brigando com ela, que ela mete a mão na massa, ela faz isso. Então a Fátima é uma pessoa que ela nasceu para isso. Então ela tem esse dom, Deus deu essa missão dela proteger os mais necessitados, e aqui tem essa festa belíssima, né? Com 150 casais, aí vem os familiares, então seguramente vão ter aí praticamente mais de 1.500 pessoas. Parabéns, Fátima, que essa data aqui se repita por muitos e muitos anos. E eu me sinto casado com você, viu? Porque é um casamento que dá certo quando a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo modo de ser, e a Fátima se parece muito comigo, com a Aldréia, que nós temos essa atenção especial para os mais necessitados.
Obrigado. Doutora Aldréia, a senhora assina embaixo as palavras do Marcos Brandão?
Com certeza, eu queria aqui mais uma vez dizer para a Fátima, nós estamos muito felizes pelo convite, por poder vivenciar esse momento, né? 150 casais casando, que é uma coisa sagrada, o casamento é uma coisa sagrada, a família, a Fátima é essa pessoa guerreira. Dizer para você, minha amiga, conte comigo, com o Marcos, nosso secretário Orleans Brandão, que não pôde vir, mas mandou o abraço. Então, dizer assim, que só para lhe parabenizar e dizer que essa comunidade, ela tem muita sorte de ter uma pessoa como você, uma guerreira, uma mulher. Tudo que ela vai atrás, que ela vai pedir é para a comunidade. Então, parabéns, Fátima, e continue sendo essa pessoa boa de coração, que gosta de ajudar as pessoas. A Fátima, se a pessoa chegar e pedir esse colar, ela tira e dá. Então, essa é a Fátima Araújo, uma pessoa que nós, como o Marco falou, temos o prazer de ser amigos mesmo. Não é só questão política, a política nos dá também muitos amigos. E a Fátima é uma dessas. Então, parabenizar você e continue assim.
Obrigada. Eu vou passando já aqui para a Fátima Araújo. Então, palavras dadas por pessoas que conhecem as ações sociais realizadas no estado do Maranhão. E a Fátima Araújo, mais uma vez, em mais uma edição do Casamento Comunitário. Casando todo mundo, Fátima?
Casando todo mundo, né? Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Agradecer a família Brandão, são os paizão do Maranhão, né? Que esse sonho só foi possível, né? De a gente fazer essa festa belíssima, né? Para os casais, por conta do apoio do governo do estado, do Orleans Brandão, de André Brandão, de Marcos Brandão, né? Como sempre, vem sempre abençoando a vida das pessoas. Como diz na palavra de Deus, só será abençoado aquele que dispõe a abençoar a vida dos outros. Então, por isso que a família Brandão são uma família abençoada, que abençoa a vida da família do Maranhão. Quero aqui agradecer doutor Marcos, Aldréia, minha amiga querida, né, mandar um abração especial ao nosso amigo guerreiro Orleans Brandão, né, o nosso governador Carlos Brandão, né, e só gratidão a Deus, né, com certeza as famílias que aqui estão muito gratas, né, por essa festa linda, maravilhosa. Muitos estão compartilhando esse momento em casa com suas famílias, né, estão fazendo festa particular com suas famílias nas igrejas, né, mas a gente está muito feliz com esse evento que está acontecendo hoje, que não é a primeira vez, é a 10ª edição. 11ª edição do Casamento Comunitário, só lembrando, já conseguimos, através do Judiciário, realizar o sonho de 1.308 famílias.
Parabéns. 1.308 casais, é muita gente, né?
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Olhos. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, porém, depois do intervalo, nós participamos de um outro evento importantíssimo também que aconteceu na última sexta-feira, e nós vamos mostrar um trechinho para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora eu tenho ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. Cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$218 por pessoa de cada família. Tem mais: assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão livre da fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos correndo contra o tempo, é muita coisa na pauta do programa Central Manhã e queremos trazer o máximo de informação para você que nos acompanha todos os dias. Vamos rapidamente a um evento que foi promovido em parceria com do governo federal, com o governo do estado, elaborando estratégias, planejamentos para até o ano 2050. Né? Isso aconteceu ali na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão e contou aí com a participação da Secretária Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângeles. Vamos conferir na fala dela.
Acontecendo sob a liderança da ministra Simone Tebet. Essa construção, ela, para que ela aconteça e tenha condições de continuar, né, e esse plano ele possa ser implementado ao próximo dos próximos anos, nós precisamos do engajamento de todos os setores que vão fazer isso, que é o setor público, o setor privado, os movimentos sociais, a sociedade civil, as universidades. Então, hoje aqui no Maranhão, nós estamos realizando os diálogos para reunir todos esses atores para falar sobre os principais desafios e potenciais do estado do Maranhão e da região Nordeste para a gente aproveitar nesse desenvolvimento do país. E o estado do Maranhão é um exemplo para a gente, porque ele já tem o seu plano de longo prazo. E ele é um exemplo também da pactuação que está sendo feita para que esse plano se torne uma realidade. A pactuação entre o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com os setores privados, né? A gente vê aqui hoje indústria participando, comércio, o agro. E a gente tem também os movimentos sociais. Como que a gente pode explorar todo o potencial desse estado, né, e fazer com que ele convirja com o desenvolvimento nacional, que no final das contas é o que a gente busca.
Na verdade, é um alinhamento aí por orientação também do governador Carlos Brandão de unir todo mundo em prol da economia, do desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão. E para que haja esses investimentos, aconteçam esses investimentos, como já estão acontecendo aqui no estado do Maranhão, é preciso que haja o que eles chamam de previsibilidade. É você se planejar, se programar a curto, médio e longo prazo. Então, esses eventos estão discutindo essas propostas, essas ideias para esse planejamento. Vamos ouvir logo o secretário de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, Vinícius Ferro, que é um dos responsáveis pela promoção desses eventos.
Hoje o Maranhão está muito feliz de estar recebendo aqui a comitiva do governo federal, neste ato representada pela Virgínia, secretária nacional do Planejamento, representando a ministra Simone Tebet. Hoje estaremos aqui discutindo pautas importantes da gestão pública e para o planejamento público. Uma pauta esta que o Estado do Maranhão, em junho do ano passado, nós lançamos o Plano Maranhão 2050 e vem convergir justamente com essa metodologia de trabalho do governo federal, que hoje está aqui no Maranhão para fazermos uma escuta da Estratégia Brasil 2050. Oportunidade onde o poder público, a sociedade civil, o setor produtivo e também as academias estão aqui discutindo pautas para efetivarmos importantes políticas públicas.
E eu que estava lá acompanhando para aprender um pouco mais, né, sobre essas estratégias, eu aproveitei para conversar novamente com o diretor de Relações Institucionais da Equatorial Maranhão, o José Jorge, que estava presente, e aí ele confirmou para a gente, até mostrou lá no celular dele as últimas mensagens chegando ali já de última hora a respeito do grande programa que será lançado aqui no estado do Maranhão nos próximos dias para atender a todas as residências, são 19.697 ligações de energia elétrica para aquelas famílias que ainda não têm acesso à energia elétrica no estado do Maranhão. Para te ver o quanto que o nosso estado ainda é atrasado, precisa evoluir. Então, 19.697 famílias que ainda não têm, para que seja universalizado o atendimento no fornecimento de energia elétrica para o estado do Maranhão. É um investimento aí de R$1 bilhão que está vindo para o Maranhão nos próximos dias e deve atender aí a cerca de 2.800.000 pessoas atendidas pela Equatorial aqui no estado do Maranhão. E agora vai ser acrescentado esses 19.697. Então, para que todo mundo tenha acesso, pelo menos, à energia elétrica. Nós vamos para onde agora? Direção?
Greves bancários.
Vamos, ainda estivemos, rapaz, a agenda foi cheia.
Lotado.
Ainda estivemos no movimento dos bancários, né, na grande mobilização que está sendo feita. As lápides, né, das agências que estão sendo fechadas no estado do Maranhão pelo Bradesco. Vamos conferir.
O Sindicato dos Bancários do Maranhão realizou um grande ato público nesta sexta-feira em frente à agência do Banco do Bradesco na Avenida Magalhães de Almeida, no centro de São Luís. Esta é a maior agência do Bradesco no Maranhão. O protesto, caracterizado com lápides e ceifadores, representa o desmonte do Bradesco no estado, que já anunciou o fechamento de 20 unidades.
Essa é a última finalidade, né? Porque, assim, inicialmente, nesse primeiro momento, os sindicatos bancários do Maranhão, nós temos primeiro o foco sindical, mas nós temos que ampliar essa situação, esse objetivo, porque a questão social foi muito impactada. Nós não estamos falando aqui de um município. Para as pessoas que estão nos ouvindo, para terem ideia, o Bradesco fechou só de janeiro de 2024 até agora, o último dia de abril de 2025, 36 pontos de atendimento e agências no Maranhão. Né? Isso é muito grave, porque nós temos uma população hoje no estado que precisa muito das agências bancárias. E nós estamos falando de um banco, quem lembra, o Banco do Bradesco comprou o Banco do Estado do Maranhão lá em 2004, depois da federalização desse banco, e foi privatizado o Banco do Estado. Então, hoje o Bradesco ele está presente em municípios onde não tem nenhuma outra agência bancária. Então, aposentados, pensionistas, todos os funcionários de municípios, como Matinha, por exemplo, Icatu, funcionários públicos que precisam do atendimento naquela unidade. Então, nós temos algo muito grave. Então, assim, não basta o Poder Judiciário, por exemplo, considerar a livre iniciativa, né, do banco. Tem que considerar aí a função social que o banco tem, né? Nós teremos um impacto muito forte nessas populações. Um custo social que o Banco do Bradesco está transferindo para a população. Por exemplo, tu pega na cidade de Icatu, povoados ali no extremo município, que vai ter que se deslocar 40 quilômetros até Rosário para ser atendido. Ou em São Félix de Balsa, que a pessoa terá que se deslocar 200 quilômetros até o próximo município, onde vai ter uma outra agência. Então, aí a gente precisa, agradece ao PROCON, que abraçou esse apelo do Sindicato dos Bancários do Maranhão, conseguiu ingressar com uma ação civil pública. Tivemos a liminar inicialmente, mas foi derrubada no Tribunal de Justiça. Já fizemos despacho junto também ao Tribunal para que sensibilize os desembargadores e ali faça uma repreciação dessa liminar para que volte a ter efeitos e o Bradesco respeite o povo maranhense e mantenha aberta essas unidades para atender bem o povo maranhense, porque o povo maranhense merece respeito. Então a gente não aceita essa situação de morte, de ceifador, que o Banco do Bradesco está adotando não somente no Maranhão, mas também no Brasil inteiro, que já fechou mais de 2 mil unidades desde o ano passado e mais de 2 mil demissões no Brasil inteiro.
Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e intensificar a campanha do sindicato contra essa reestruturação que deve prejudicar os bancários, aposentados e beneficiários de programas sociais, além dos clientes e do comércio local. O sindicato pretende se mobilizar também na Assembleia Legislativa do Maranhão na próxima segunda-feira. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Francisco Souza explicou detalhadamente sobre o assunto e agora com a palavra a direção do Bradesco, né, para se pronunciar a respeito dessas reivindicações.
Estamos apresentando Central Manhã.
vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontra no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos falar agora sobre a criação da Associação Nacional dos Mestres de Cerimônia. E sobre esse assunto, o repórter Adilson Souza conversou com Nilo Martins.
Olá, Alberto, bom dia a você e todos que acompanham o Central Manhã. Aqui direto de Brasília, nós temos uma entrevista especial hoje. Nós vamos falar com o Nilo Martins, jornalista, mestre de cerimônia, celebrante de casamento. Ele que é um profissional completo, conhecido há mais de 20 anos, trabalhando nessa área. E também conhecido aí do pessoal do Maranhão. Humberto, nossa pauta é para justamente falar de uma entidade que já nasce grande, que agrega valores e outras categorias. É com ele que eu vou conversar agora, Nilo Martins, que está aqui ao meu lado, para trazer detalhes dessa entidade que chega para atender também não só Brasília, porque é uma entidade nacional, é uma entidade que atende também os estados brasileiros. Nilo, bom dia, Humberto Fernandes no estúdio. Como que você pode falar mais sobre de como nasceu essa ideia e explique o que é AMICE, né?
Claro, claro. Primeiro agradecer aqui ao Central Manhã, ao Humberto, obrigado aí pela oportunidade. É, para nós vamos poder estar falando, um prazer estar falando com vocês aí. Bom, a AMICE, que significa Associação dos Mestres de Cerimônias, Cerimonialistas, Celebrantes de Casamentos e Profissionais de Eventos. Então, Humberto, a AMICE, ela vem com um objetivo grande pela frente, um objetivo realmente nacional. A gente tem a intenção de unir as pontas desse país, a gente tem a intenção de realmente colocar dentro de um órgão, no caso da associação, no caso da AMICE, as pessoas que exercem suas funções nos seus estados, mas que têm dificuldade, às vezes, de se organizar. A gente não vai parar enquanto a gente não alcançar esse objetivo tão especial que é a nossa regulamentação.
Como que você pode falar dessa abrangência estadual também que vai lá no Maranhão, vai no Piauí? Como é que vocês estão pensando atender esse país que é tão grande?
A associação ela vem para realmente entrar a fundo em cada um dos 27 estados, 26 mais o DF. Teremos também o lançamento da associação em uma sessão solene, a gente espera que seja na Câmara dos Deputados, e a gente torce para que o Maranhão esteja em peso lá. Eu queria destacar também, Adilson, uma coisa muito importante, é que a união é o ponto forte dessa associação. Na verdade, a associação ela é baseada em 5 eixos. Quais são eles? O primeiro deles é a capacitação e a qualificação profissional. Isso é fundamental. Sem isso, você não consegue formar bons profissionais para o mercado. Além disso, a gente espera também a valorização profissional e financeira. A gente luta para que depois que essa atividade seja regulamentada, a gente lute por um piso salarial unificado. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da força política. O fato da associação nascer em Brasília é um grande diferencial, porque a gente pode chegar no Congresso Nacional em pouco tempo para poder conversar sobre novidades do projeto, que às vezes estão tramitando, novidades do projeto que está tramitando nas comissões. Então a gente pode correr para o Congresso, a gente pode cobrar uma novidade, conversar com algum parlamentar, saber o que está acontecendo, para que a gente consiga, de fato, acompanhar de perto esse processo. Porque somente com o apoio de outras instituições do segmento, todas elas juntas, somadas, junto com a AMICE, é que nós podemos conseguir a tão sonhada regulamentação das nossas atividades. Então a AMICE acredita nisso, que a união com as demais entidades é que vai fazer a gente chegar lá.
Roberto, só lembrando que já existe contato com vários colegas da área de mestre cerimônias aí no estado, e o Hugo Reis, a Eli Quintanilha, o Arimatea, já estão todos antenados, contactados, para que também possam fazer parte desse trabalho. Já está havendo, inclusive, aquelas tradicionais reuniões por regionais. E a gente aproveita para que o Nilo possa também fazer esse convite para outros profissionais que estão aí nas regionais de Imperatriz, de Presidente Dutra, regionais de Santo Inês, regionais de Barra do Corda, regionais de Barreirinhas, onde acontecem tantos outros eventos, que você faça esse convite para essas pessoas procurarem o Reis. O Hugo Reis é um dos mestres cerimônia do governo do estado, muito conhecido, jornalista que passou por vários canais de televisão, como você também.
Humberto Fernandes. É, Humberto e Adilson. O Hugo, inclusive, está com a gente nesse projeto. É uma honra poder estar com ele, com outros profissionais do Estado, né? Agora, é importante que a associação consiga, com o apoio de todos os colegas que estão aí no Maranhão, que consigam entrar em todos os municípios do Estado. Então, é o pedido que eu faço, né? Para que os colegas que vejam essa reportagem, que participem desse projeto, apostem na AMIS, porque a AMIS realmente veio para ajudar. Ela veio para fazer a diferença para todos os profissionais. O princípio da AMIS é de agregar profissionais, é de abraçar os colegas para que todos se sintam representados e protegidos pela associação.
Essa foi a nossa participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza, para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, diretamente de Brasília. É importante, né, que essa categoria aí, nós temos grandes amigos, né, parceiros desse setor, né, que fazem um trabalho belíssimo e precisa regulamentar, precisa se organizar tudo para que eles tenham a sua função devidamente regulamentada e com todas as todos os direitos garantidos. Jaber Pereira, mas não podemos encerrar o nosso programa porque está chegando ao Brasil com a pompa de popstar o novo técnico da seleção brasileira, que vai convocar o pessoal aí para os próximos jogos da Copa.
Carlos,
né?
Lancelotti, viu?
Carlos Lancelotti. Você sabe quem é
Lancelotti?
Ele?
Olha, ele é um italiano.
Ancelotti.
Ancelotti, a pronúncia. É escrito Ancelotti, mas é pronunciado Ancelotti. O Carlos Ancelotti, Humberto, foi um dos treinadores mais vitoriosos, inclusive à frente do Real Madrid, mas parece que não gostou muito da contratação do Ancelotti. Foi Lula. O Lula disse que ele é um bom treinador, ganhou muitos títulos no Real Madrid, mas nunca foi técnico da seleção italiana. Ou seja, na visão do Lula, se ele fosse tão bom assim, ele teria sido técnico lá da seleção italiana. Foi uma contratação feita ainda pelo presidente afastado anterior, o Edinaldo Rodrigues, mas foi mantido após a intervenção judicial e também com o novo presidente que foi eleito nesse final de semana, o Ancelotti. Ele terá a missão.
Lembrando que essas imagens foi de agora a pouco. Isso. Lá no aeroporto do Rio de Janeiro, né? Ele chegando aí no aeroporto do Rio de Janeiro.
E ele já chega com a missão justamente de convocar nas próximas horas os jogadores, pelo menos 25 jogadores, cerca de 25 jogadores, para os próximos jogos que vão definir aí a classificação ou não do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. A expectativa é que jogadores como Neymar possam ser convocados novamente. Inclusive, quando ele foi contratado, viu, Humberto, Carlos Ancelotti, uma das primeiras reivindicações feitas dele à CBF, sabe qual foi? É que o Kaká fizesse parte da sua comissão. O Kaká foi comandado pelo Ancelotti quando jogava lá no Milan, inclusive quando o Kaká ganhou aí a chuteira de ouro como melhor jogador do mundo, e agora terá essa oportunidade ao lado de trabalhar ao lado do ex-professor, um dos técnicos mais vitoriosos da Europa. Agora, ressalto novamente, nunca foi técnico da seleção italiana. A pergunta é que se faz é o seguinte: será que vai dar certo na seleção brasileira? Será que o problema da seleção brasileira é estratégia de treinador ou de treinadores, ou é geração de jogadores? Essa é a pergunta. Então, para complementar a festa, Humberto, tivemos nesse final de semana a votação da CBF, já trouxemos essas informações no Central Esporte da última sexta-feira. Quem foi eleito foi o Sami Chaldi. Ele é da federação lá de Roraima, ele é lá de Roraima. Foi uma indicação do decano vice-presidente Fernando Sarney. Para quem não sabe, Fernando Sarney está como vice-presidente da CBF desde o ano 2004 e já passou por várias presidências. Inclusive, se tem informação de que ele teria indicado o Edinaldo Rodrigues, depois foi deixado de lado e acabou também, no final das contas, ali contribuindo para a saída do mandatário anterior. E agora, mais uma articulação acabou elegendo exatamente ali o Sami Chaldi, que teve o apoio de 25 das 27 federações de todo o país, mas teve pelo menos 20 clubes que não votaram por exemplo, no SAMI. Mas agora estará à frente da presidência e do órgão máximo do futebol brasileiro, onde ficará até 2029. Agora, vamos esperar,
Fernando,
que
não faça... muito bem articulado, como
não sempre, faça lambança. Né? Dá para a gente ouvir rapidamente aí o Fernando Sarney? Vamos tentar ouvi-lo.
É sobre outro assunto. Parece que essa imagem de apoio ali é sobre outro assunto que ele estava falando.
O que ele queria destacar é a força que ainda tem a família Sarney no país. Mesmo aí longe dos holofotes, mas o Fernando Sarney conseguiu, com esse sobrenome forte que tem, conseguiu se articular e ser mantido novamente como vice-presidente da entidade máxima do nosso futebol.
É o poder da articulação. Exatamente. Né? O poder da articulação. Eu abraço aí, parabéns aí ao Fernando Sarney, meu primeiro chefe aqui em São Luís do Maranhão, quando cheguei do interior.
Lembrando,
fui recebido por ele na casa do presidente Sarney, e de lá saí direto para o Sistema Mirante de Comunicação.
É o diretor da nossa co-irmã, Sistema de Mirante de Comunicação.
Então, eu tenho um carinho muito especial. Eu lembro que quando eu participei pela primeira vez apresentando o grande jornal Mirante, quando terminei de apresentar o programa, ele ligou para a emissora para cumprimentar a direção ali da rádio, que estava sobre a responsabilidade do Herbert Fontenelle, saudoso Fontenelle, e Neres Pinto, né? Pela nova aquisição, né? Na apresentação, substituindo a Sirlan Souza no Grande Jornal Mirante. Então, tem um carinho especial pelo Fernando. Grande abraço.
É isso aí também,
Humberto.
Isso aí pode refletir também, positivamente ou negativamente, no futebol maranhense, que o Fernando Sarney apoia aí de forma condicional o Antônio Américo. Já se sabia que tinha uma articulação para que novos nomes pudessem surgir, mas aí com essa a candidatura e também o cargo agora de um indicado, Fernando Sarney, tudo indica que o Antônio Américo deve permanecer à frente da Federação Maranhense de Futebol.
Pois é. A todos nós, muito obrigado. Só lembrando também que quando fui indicado lá diretamente pelo presidente, na época diretor-geral do Grupo de Comunicação, acho que ainda é hoje, né? Hoje ele é diretor do Grupo de Comunicação Vieira da Silva, Comunicação Mirante, isso. Grupo Mirante
Vieira
de
da Comunicação. Silva foi depois.
O atual secretário de Comunicação, Sérgio Macedo, era o diretor, quem comandava mesmo a direção do Sistema Mirante de Comunicação, era o atual secretário de Comunicação do governo do Maranhão, Sérgio Macedo. Obrigado, então, a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
E mais informações esportivas você confere daqui a pouco conosco, em mais uma apresentação do Central Esporte. Espero você.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora eu tenho ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. Cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$218 por pessoa de cada família. Tem mais, assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão Livre da Fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Música.